E a partir de agora podem começar a inscrever-se para os pedidos de esclarecimento.
Acabaram de esquecer. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O quadro político, económico e social é marcado pela insuportável falta de resposta do Governo aos problemas do país que se agravam dia após dia. As situações em que o Governo tem estado envolvido nos últimos meses e que já conduziu a uma sucessão de demissões são o resultado de uma política contrária aos interesses dos trabalhadores, do povo e do país e da promiscuidade entre o poder político e o poder económico. Tudo tem servido de pretexto, a pandemia, agora a guerra, para não fazer o que é necessário num governo que sistematicamente dá o dito por não dito. Há quase um ano, o Primeiro-Ministro afirmava que a inflação era conjuntural e temporária, quando estava à vista de todos que a realidade era bem diferente. Não foi preciso muito tempo para vir emendar a mão, reconhecendo que a inflação seria duradoura. O Primeiro-Ministro dizia que aumentar os salários conduziria a uma espiral inflacionista. Um ano depois, já veio dizer que só através do aumento dos salários é possível combater a inflação. No início deste ano, lá vinha também o Ministro das Finanças com a mesma retórica, referindo que a política salarial do Governo era adequada para assegurar o poder de compra em 2023, recusando um novo aumento de salários. Não foi preciso muito tempo, 2 meses, o Governo viu-se obrigado, fruto da luta, a anunciar a atualização em 1% nos salários dos trabalhadores da administração pública, muito aquém do que é necessário e possível. Em fevereiro deste ano, o Primeiro-Ministro recusava isentar de IVA os bens alimentares, acrescentando que esta decisão em Espanha não estava a surtir efeito. Bastou 1 mês para vir propor exatamente o contrário e avançar com IVA zero em alguns alimentos. Segundo o Governo, em Portugal será totalmente diferente, porque estabeleceram um acordo com a grande distribuição. Um acordo que, na verdade, se limita a um conjunto de intenções sem uma única garantia de que tenha tradução numa baixa duradoura de preços. Tanto assim é que há já quem esteja a subir preços antes da implementação do IVA zero. A cereja no topo do bolo é a decisão de contratação de uma empresa privada para a fiscalização de preços, quando existe uma entidade com essa responsabilidade, a ASAI. Ao invés de contratar uma empresa, esses recursos deveriam ser canalizados para garantir os meios necessários à ASAI e a outros serviços públicos. O Governo está numa espécie de fuga em frente, umas vezes negando a realidade, com declarações sem qualquer correspondência com a vida real, vai dizendo uma coisa hoje e amanhã o seu contrário, outras vezes encolhendo os ombros para não ter que enfrentar a atual situação, assumindo-a como uma inevitabilidade, como se não houvesse nada a fazer, procurando justificar a sua inação. A luta dos trabalhadores pelo aumento dos salários, pela valorização das carreiras e das profissões, pelo reforço dos seus direitos. A luta dos reformados pelo aumento das reformas, dos profissionais de saúde e os utentes em defesa do SNS, dos professores na defesa da escola pública, dos funcionários judiciais pelo acesso à justiça, das populações pelo direito à habitação e à proteção da morada de família contra o aumento do custo de vida é o reflexo do crescente descontentamento face à falta de resposta do Governo. Aprofundam-se desigualdades e injustiças, em que a desvalorização real dos salários e as pensões contrasta com a acumulação de lucros dos grupos económicos, com a complacência do Governo PS, acompanhado PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal. Só em 2022, os lucros líquidos de 24 dos principais grupos económicos em Portugal cresceram 45%, atingindo o valor de 7.600 milhões de euros. É cada vez mais uma evidência que o aumento dos salários e das pensões é uma emergência nacional. Recuperar o poder de compra perdido e proceder ao aumento intercalar das pensões em 9,1%, no mínimo de 60 euros, e atualizar as pensões de quem se reformou em 2022, como o PCP hoje traz a debate. Insistir na rejeição do aumento dos salários e das pensões e não enfrentar os interesses dos grupos económicos, opondo-se a todas as soluções que coloquem em causa as margens e os lucros dos grupos económicos, como as medidas de controle e redução de preços de bens e serviços essenciais, ou de pôr os lucros da banca a pagar o aumento das taxas de juros, é empurrar os trabalhadores e o povo para a pobreza. A progressiva degradação do Serviço Nacional de Saúde reflete-se no aumento do número de utentes sem médico de família. Já são 1 milhão e 600 mil utentes. Elevados tempos de espera, falta de trabalhadores da saúde, encerramento de serviços, escancarando a porta aos grupos privados que lucram com a doença. O desinvestimento na escola pública é visível na degradação do parque escolar e na falta de auxiliares de ação educativa, administrativos, técnicos especializados e de professores. Não só as dificuldades no acesso à habitação são cada vez maiores, como crescem os receios de inquilinos e famílias poderem vir a ficar sem casa, dada a ausência de medidas para alargar a disponibilidade de habitação pública e para proteger a casa-morada de família, preferindo beneficiar quem tem ganho com a especulação da habitação. Têm sido estas opções do Governo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, faltam respostas do Governo, mas propaganda não falta. O empenho e os recursos que o Governo dedica à propaganda para parecer o que não é, fazia melhor se os mobilizasse para fazer o que é preciso e que os trabalhadores e o povo reivindicam. O Governo tem o que queria, livrou-se do que diziam ser os empecilhos, mas não utiliza as condições que dispõe de governação, nem está a resolver os problemas que afetam os trabalhadores e o povo porque não quer. Afinal, a maioria absoluta do PS tem servido sobretudo para atacar direitos e favorecer os interesses dos grupos económicos. Os trabalhadores e o povo não encontram no Governo PS respostas aos seus problemas, mas também não encontram respostas no PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal. A vida comprova, vou terminar, Sr. Presidente, a vida comprova a necessidade de uma política alternativa que rompa com este caminho e com a política de direita, seja qual for o seu protagonista. Uma política alternativa, patriótica e de esquerda, com soluções que valorizem o trabalho dos trabalhadores, que aumentem salários e pensões, combatam a especulação e o aproveitamento dos grupos económicos, defendam o controle público de empresas estratégicas, apostem na produção nacional, reforcem os serviços públicos e garantam o direito à saúde, à educação, à habitação, à cultura, à justiça, e que afirmem a nossa soberania e independências nacionais.
A senhora deputada tem 4 pedidos de esclarecimento, presumo que responda em 2 blocos de 2. Para o primeiro pedido de esclarecimento, em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o senhor deputado Eduardo Alves.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Paula Santos, o Grupo Parlamentar do PCP veio aqui dar vida àquela muito conhecida frase de José Saramago, de que o nosso passado é sempre histórico, o nosso presente tende a ser sempre caótico e que o nosso futuro, esse, tem que ser sempre utópico. E nós até já tivemos um passado histórico, onde conjuntamente conseguimos, em algumas matérias, construir um país mais decente e mais justo. Sabemos bem que os desafios são imensos, mas não ignoramos os problemas nem as dificuldades. Mas o PCP ignora. Ignora o contexto internacional que vivemos com uma guerra no coração da Europa e ignora os avanços conjunturais e estruturais que o governo do PS tem feito. Ignora, por exemplo, que no tema da educação estamos a construir, ainda este ano, uma escola do século XXI para alunos do século XXI, na recuperação das aprendizagens ou, por exemplo, nos avanços tecnológicos. Ignora, por exemplo, o empenho que temos colocado em garantir que quem trabalha não pode ser pobre, através da agenda do trabalho digno, através de uma valorização histórica dos salários ou da universalização e gratuitidade das creches. Ignora, por exemplo, o investimento que estamos a fazer para financiar e para salvaguardar o SNS, através do PRR ou da negociação e dos avanços nas carreiras. Ignora, por exemplo, que pela primeira vez este país está a olhar com ambição para a ferrovia ou para a habitação. Ignora, por exemplo, que a nível conjuntural temos dado apoios extraordinários às bolsas de estudo, temos dado apoios às rendas e aos créditos, ou temos, por exemplo, reforçado os apoios sociais. Bem sabemos que o PCP já quis participar num passado histórico, mas agora parece que querem ensaiar com a direita uma espécie de presente que quer muito que seja caótico, ignorando o nosso contexto e ignorando os avanços do governo. Por isso, essa é que é a minha pergunta. Qual é que é o futuro utópico que o PCP deseja? É o futuro de há um ano atrás, onde se colocam em causa direitos e liberdades e conquistas, ou é, pelo contrário, retirando a direita da centralidade do debate político nesta casa e avançando no Estado Social e nos direitos sociais?
Muito obrigado. Para formular um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado João Barbosa de Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Paula Santos, muito obrigado por trazer este tema. É verdade que nos habituámos em Portugal a esta facilidade que é andar para trás quando vemos televisão. E alguns habituaram-se tanto que ficaram viciados no andar ou para trás. Às vezes andam no canal História, em busca, normalmente, de bodes expiatórios. Outras vezes andam no canal Odisseia, a ver se têm boas ideias e se têm inspirações. E o PS, que é mestre neste zapping constante entre o canal História e o canal Odisseia, lá vai disfarçando a falta de rumo, a falta de ideias, a falta de projetos transformadores com aquela lenga-lenga do costume. A culpa é do Passos e do PSD. A saúde não funciona, mas a culpa é do Passos e do PSD. A educação está uma cacofonia, mas a culpa é do Passos e do PSD. Os barcos da Marinha têm poucas revisões. A culpa deve ser do Passos e do PSD. A administração pública está mal. Não muda. Há muitos anúncios e poucas transformações. A culpa ainda deve ser do Passos e do PSD. A dúvida adensa-se de dia para dia, aliás. Será que o governo tenciona em algum momento do tempo começar a governar?
Exatamente.
Será que alguma vez vai olhar para a frente, em vez de continuar sempre grudado no retrovisor? E quanto mais tempo passamos nesta gestão à vista, mais se adensam os riscos, não esqueçamos, neste mundo que está a ficar muito perigoso, como vamos tendo consciência todos os dias. Assim, pergunto ao PCP, que trouxe aqui este tema, e que, aliás, não deixa de estar muito ligado aos primeiros 6 anos da governação socialista.
É verdade.
Será que só agora é que o PCP descobriu, como disse a senhora deputada, vou citá-la, que o governo está sempre a dar o dito por não dito, podíamos dizer de outra maneira, que o governo prefere empatar do que resolver? Acredita o PCP que é agora que o governo vai começar a governar? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a senhora deputada Paula Santos.
Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço as questões formuladas pelo senhor deputado Eduardo Alves, pelo senhor deputado João Barbosa de Melo, relativamente às questões que foram formuladas pelo Partido Socialista. Quem preferiu não resolver os problemas e não encontrar as soluções foi o Partido Socialista, quando entendeu avançar para as eleições e que quis colocar a centralidade na política de direita. E por isso é que há um conjunto de matérias que são fundamentais, que se prende com os direitos dos trabalhadores, que se prende com os salários, que se prende com as pensões, que se prende com enfrentar os interesses dos grupos económicos, que sistematicamente aquilo que nós vemos é uma convergência entre o PS, o PSD, a Iniciativa Liberal e o Chega. Foi o PS que quis escolher a sua companhia e escolheu a companhia dos partidos que se sentam, que estão à sua direita aqui na Assembleia, da Assembleia da República. O senhor deputado veio aqui fazer um conjunto de proclamações. Eu podia dar um conjunto de exemplos. Recuperação das aprendizagens. Onde é que estão os meios para que as escolas possam efetivamente fazer uma recuperação adequada das aprendizagens, claro, por parte dos estudantes? Mais professores, redução de turmas, habitação. Quase que é para perguntar se é a sério, porque aquilo que foi anunciado, veja, senhor deputado, não há uma medida, uma das medidas que foi anunciadas pelo governo para proteger os inquilinos, para revogar a lei dos despejos, para assegurar que ninguém perde a sua habitação e para disponibilizar mais habitação pública. Aliás, até o próprio Primeiro-Ministro, no debate aqui na Assembleia da República, regozijou-se com o conjunto de benefícios fiscais para os fundos imobiliários, para a banca, banca, para os grandes proprietários, para aqueles que especularam com a habitação, que os custos da habitação são insuportáveis face aos baixos salários, e são esses que vão ser beneficiados no conjunto de medidas do governo. Não é de estranhar que isso não tenha sido criticado nem pelo PSD, nem pela Iniciativa Liberal, nem pelo Chega. E, para terminar, senhor deputado,